Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia. Tenho comigo o Gonçalo Cadilha. Ele é um viajante e escritor. Lançou em 2016 o livro Nos Passos de Santo António, uma viagem medieval que hoje vamos conhecer. Boa noite, Gonçalo.
Olá.
Obrigada por estar aqui no programa Eclésia. Deixe-me voltar ainda quase ao ponto de partida, quando passa por Lisboa.
Uhum.
Tem aqui dois encontros curiosos. Uhum. Um deles no Museu de Santo António. Uhum. Porquê o Museu de Santo António e não a Igreja de Santo António, o lugar onde se diz que nasceu o santo?
Uhum. Bom, eu precisava continuamente de pesquisar sobre quer a vida de Santo António, quer o tempo em que ele viveu, porque o livro é uma análise histórica, uma pesquisa também de todas as possibilidades reais da vida dele, não é? Pondo de parte aquilo que, como eu dizia há bocadinho, aquilo que vai para lá do que é factual. Bom, o Museu de Santo António é um dos pontos óbvios de procura, da pesquisa do meu trabalho, portanto, e também pelo simbolismo de iniciar a viagem no lugar em Lisboa que melhor celebra a figura histórica de Santo António.
No entanto, foi ter um encontro em São Vicente de Fora.
Tive a sorte de poder ter o depoimento de Dom Manuel Clemente, até porque sabemos que ele é um grande, não me ocorre outra palavra, aficionado de Santo António. E então tive a possibilidade de apanhar um resumo, assim, uma espécie de luzes que me davam todo o panorama geral para eu então partir na minha viagem, nos particulares dessa viagem.
E no Mosteiro de São Vicente de Fora, que é um espaço que muito dizia de Santo António também.
Sim, agora entramos na biografia factual, naquilo que se sabe com quase toda a certeza, não é? Ao contrário do quarto de Santo António, sabe-se com quase toda a certeza que ele terá entrado ainda muito novo para o Mosteiro de São Vicente de Fora e, portanto, era um cónego agostiniano e depois, por volta dos 13, 14, 15 anos, decide então ir estudar em Coimbra. E temos aí uma primeira grande viagem, estamos a falar de 200 km a pé, numa altura em que Portugal ainda era um esboço de reino, a capital era em Coimbra, Lisboa tinha sido recentemente conquistada aos mouros, portanto era sempre ainda uma viagem bastante aventurosa, provavelmente pouco frequentada, não sei quantas vezes por semana alguém percorreria a distância entre Lisboa e Coimbra, mas estou convencido que esse pequeno António, esse jovem António, terá feito uma viagem bastante bucólica, bastante solitária, com horas e horas de caminho sem avistar ninguém. Enfim, estamos no domínio das probabilidades viáveis, de acordo com aquilo que a historiografia nos diz sobre a formação de Portugal e o que é que significava viajar naquela época.
Traz-nos aqui um facto histórico que nem sempre temos noção. Fala-nos que Lisboa tinha sido conquistado pelos cristãos há pouquíssimo tempo. Ou seja, Santo António, na altura ainda Fernando, não é?
Uhum, uhum.
Sempre viveu nesta dicotomia entre mouros e cristãos.
Sim. Há vários livros recentemente que foram publicados sobre esse momento da conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques e é pacífico afirmar que depois da conquista, quando a cidade passa a ser uma cidade cristã, a comunidade muçulmana e a comunidade judia continuaram ambas as comunidades a viver pacificamente em Lisboa, portanto, e eram a grande maioria e eram também a maioria qualificada, portanto, Santo António, Fernando Martins, que vinha de uma família também que hoje chamaríamos de classe média, média alta, certamente tinha contactos frequentes com a comunidade muçulmana. Eu ponho a hipótese dele saber rudimentos, se não mesmo dominar a língua árabe.
Vamos avançar aqui na viagem, se me permite, e avançamos aqui para Marrocos.
Marrocos, muito bem.
Fala muito de uma difícil viagem e até no seu livro fala de medos, muitas inseguranças. Há uma altura que faz mesmo uma reflexão da sua vida.
Bom, estamos a falar agora da minha viagem e não da viagem, sim senhor. Sim, em Marrocos, ainda que é um país que está muito habituado ao turismo e que sabe que lhe convém manter uma reputação tranquila junto dos turistas europeus, eu não tive assim percalços de maior, mas quando entrei na Argélia, aí sim, aí era o único turista, não havia, claro que com a minha mochila às costas e com os meus jeans e t-shirt não passava despercebido, e talvez um bocadinho da minha imaginação, mas talvez também os factos do que sabemos daquele país, eu estava genuinamente preocupado com a minha segurança. Aliás, o sul da Argélia está fechado a turistas, não deixam sequer viajar para lá, portanto, mas eu só ia para o norte, para a zona para onde passou Santo António.
É curioso esta insegurança que ao mesmo tempo agora fala aqui de uma certa animosidade. No entanto, no livro acaba por dizer que uma coisa é certa. A morte do Santo António só a ele dizia respeito. E estou a citar. A minha, desde que nasceu o meu filho, deixou de dizer respeito só a mim. Isto também é uma reflexão de vida.
Sim, também é uma reflexão de vida, como há várias no livro. Por um lado, pelo tema que o livro trata, que é um tema de caráter transcendental, e também porque, viajando sozinho, temos muito tempo para lidar connosco, com as nossas inquietações, tudo isso.
Nesse e caso, longe de casa, se calhar, durante muito tempo.
Muito tempo. Nesse caso concreto, o que eu, de facto, queria dizer com isso é que, há alguns anos atrás, enquanto era apenas eu, não tinha o meu filho, realmente a minha morte só a mim me dizia respeito, não é? E agora já não é assim, tenho uma criança que depende de mim, e a primeira vez desde que o meu filho nasceu que eu senti isso e que o formulei num livro foi nessa parte da viagem do Santo António na Argélia, onde efetivamente eu me sentia muito inquieto e sentia muito desprotegido, e o facto de estar sozinho e ser muito visível, pelas razões que já disse, da mochila, dos jeans, de ser europeu, sentia que havia muitas pessoas a observarem-me, a saberem que eu estava ali, e se alguém quisesse agir, porque na Argélia continuam a raptar estrangeiros, continuam a raptar os profissionais que trabalham no petróleo, no sul, portanto, quer dizer, nada me garantia que isso não pudesse acontecer comigo. Mas eu estava, repito, na zona urbana, no norte, nas grandes cidades, onde eu penso que é mais cosmopolita e, portanto, é mais relaxado.
E tudo correu bem. E por isso está aqui a falar connosco. Gonçalo Cadilha, Nos Passos de Santo António. É este o livro que hoje lhe demos a conhecer e que vamos continuar até ao final da semana a olhar esta viagem medieval. Escolhido pelo escritor Gonçalo Cadilha, que foi nosso convidado, ouvimos a Segunda Sinfonia de Luís Freitas Branco. E neste dia dedicado a Santo António, ainda temos tempo para a reflexão. O Minuto Positivo, hoje com Henrique Pinto.
Olá, vivam. Boa noite. O recente encontro entre a minha mãe e os seus bisnetos levou-me a refletir sobre a criança que se torna adulta e o adulto que se torna criança. Um estado agravado de demência e de Alzheimer, talvez, torna ainda mais manifesto este voltar a ser criança, mas bem diferente da primeira. E o que me vem de dizer diante deste quadro? Que a idade adulta apenas serve para nos ajudar a sermos meninos, apaziguados, serenos, alegres, divertidos, sem malícia, apenas e somente turrões de açúcar, a bem de todos, tal como nos desenhos animados. Ah, que bom é ser criança!
Terminamos o programa Eclésia em dia de Santo António, mas marcamos encontro consigo na noite de amanhã pelas 22h45, aqui na Antena 1. Na sua companhia esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.